Bom, hoje é um dia muito especial, né? Porque é o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, celebrado em 28 de abril. É bom lembrar que é um fato que aconteceu nos anos 60, né? Numa explosão de uma mina onde morreram mais de 70 pessoas. A partir dali, a Organização, né, Mundial do Trabalho começou a pensar na questão de termos mais segurança, mais saúde no trabalho, e aí sim, em 2003, no Brasil, foi implantado e começou a ser celebrado o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. E para a gente conversar sobre isso, nós vamos conversar então com a advogada trabalhista e previdenciária, a doutora Edilamara Rangel.
Obrigada.
Bom, hoje é um dia que é para se comemorar ou ainda temos muito a acrescentar e conquistar com relação à saúde e segurança no trabalho?
Nós ainda temos muito ainda que melhorar. Nós já conquistamos, mas ainda precisamos melhorar. Todas as vezes que nós ouvimos e vemos que temos um trabalhador que ele tem uma perda da sua vida, nós ainda temos que melhorar.
E o que a legislação brasileira garante em relação à saúde e segurança do trabalhador?
A legislação brasileira ela tem um arcabouço, né, de questões que garantem para esse trabalhador. Primeira coisa é, esse trabalhador precisa ter o seu meio ambiente do trabalho saudável. Esse meio ambiente do trabalho saudável inclui várias coisas. Eu preciso ter um ambiente que eu tenha condições de trabalhar, equipamentos de trabalho digno, que são os famosos EPIs, e cada um para as suas atividades respectivas. A lei garante que esse ambiente de trabalho não pode ser um ambiente de trabalho em que esse empregado esteja exposto a condições que ele não consiga desenvolver bem psicologicamente. Por isso hoje nós temos a NR1, quer dizer, norma regulamentadora 1, em que esse empregado precisa ter o seu psicológico, as questões que envolvem a sua mente, o seu equilíbrio devidamente desenvolvidas. Então a lei garante para ele que ele tenha isso, acesso aos canais da empresa informativos relativo a isso, e a lei garante também para esse empregado que porventura, infelizmente, tenha se acidentado, que seja expedido um documento que se chama CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. A comunicação de acidente de trabalho, ela serve para garantir para esse empregado as questões que envolveram relacionadas a um acidente. E esse acidente, é importante a gente colocar, que ele não precisa ser necessariamente dentro da empresa. Um acidente que ocorre no trajeto ida, trabalho, casa, trabalho, também esse empregado tem direito que a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, seja expedida, e a partir dali da comunicação de acidente de trabalho sendo expedida, esse empregado, ele vai ter direito a uma estabilidade de pelo menos 12 meses, um ano no trabalho em razão desse acidente que esse empregado infelizmente veio a sofrer. Dentre as questões, né, eu tô passando um pouquinho das questões que a lei garante para esses empregados.
Bem, pela lei está bem calçado, né? A proteção aí está bem calçada pela lei em relação à saúde e à segurança. Falta também a conscientização do mundo empresarial de que há esse direito do trabalhador, não é isso?
É verdade. Há uma necessidade grande de uma conscientização. Eu costumo dizer sempre que o contrato de trabalho ele é uma parceria, empregado-empregador. Se eu tenho um empregador ao mundo empresarial com uma mentalidade que eu preciso cuidar desse empregado para que ele seja protegido, ele desenvolva bem as suas atividades, para que ele não corra em acidente, a empresa dele vai produzir muito mais. Ele vai ter uma qualidade melhor, ele vai ter uma empresa que vai estar numa condição, num ranking melhor, vai ter menos afastamentos no ambiente de trabalho, vai ter menos acidentes de trabalho, vai ter menos desgaste, mas por vezes uma cultura ainda muito ruim faz com que há uma exploração desse empregado de uma forma desmedida e não coloca que ele precisa das pausas regulamentares, da utilização dos equipamentos de proteção adequadamente, fazer todas as questões que envolvem a ergonomia, e aí causam os prejuízos que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Então, há necessidade, sim, do empresariado entender que cuidar do empregado não é simplesmente um privilégio para o empregado. Cuidar do empregado é um privilégio para o empregador, para que o seu negócio desenvolva mais.
Por outro lado, também tem que ter a conscientização do próprio empregado em usar os equipamentos disponibilizados, que muitas vezes, pela cultura, também não querem usar os EPIs, os equipamentos que estão disponibilizados, né?
Verdade. Na nossa CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela fala lá que o empregado que ele tem as penalizações se ele não utilizar o equipamento de proteção individual. Por que que a lei traz penalização para o empregado? Porque o equipamento não é para lhe prejudicar, o equipamento é para lhe proteger. É para te auxiliar, para te manter vivo, para manter a sua capacidade laborativa por mais tempo. Então, como você colocou, tem muita gente que não quer utilizar o equipamento porque fala que incomoda, porque fala que ele não deixa ele produzir mais. Então, a gente precisa também tirar essa cultura de que o equipamento é um entrave. O equipamento não é um entrave. O equipamento, ele é necessário para que você possa desenvolver a sua atividade, a sua habilidade que você tem no trabalho de uma forma bem melhor.
Bem, a senhora falou também na questão física, mas tem a questão mental também. Burnout já entra nessa questão da saúde do trabalhador? Já está sendo respeitada pela lei?
Sim, nós temos as doenças, a questão do burnout, nós temos essas doenças agora psicológicas, como eu falei um pouquinho da NR1, da norma regulamentadora 1, que veio trazendo com que as empresas tivessem programas de conscientização, explicando sobre as questões psicológicas que acontecem no ambiente de trabalho e a questão dessa sobrecarga ou burnout. O que vem a ser um burnout? Quem está ouvindo a gente, é essa sobrecarga, esse estresse, são tarefas que são exigidas no extremo, ou esse empregado que são retiradas todas as tarefas dele para que ele fique numa situação de sofrimento, e tudo isso que vem trazendo um desgaste psicológico para esse empregado gera o burnout. Então a gente não vê como um corte, uma situação, eu estou dizendo uma questão física, né, que eu consigo ver assim, um corte, nossa, você realmente se acidentou, tem um corte, uma ferida na sua pele, numa parte do seu corpo, mas está na mente, a mente está doente. Então, é preciso que se tenha essa cautela para que o meio ambiente do trabalho, que a Constituição já previa essa condição, desde 1988, fala o quê? Que o meio ambiente do trabalho tem que ser saudável. E quando eu falo que o meio ambiente do trabalho ele tem que ser saudável no todo. E inclui também as questões psicológicas, porque se eu estou com burnout, eu estou com um estresse, eu estou com uma sobrecarga, eu estou passando por situações de assédio moral ali, de situações reiteradas no meu ambiente de trabalho. Isso daí gera todo esse desgaste e a legislação trabalhista, ficando devidamente comprovado, também ampara esse trabalhador caso fique caracterizado essa questão da enfermidade relacionada ao burnout.
Bem, a questão também do NR1, nós temos aí um limite mínimo de funcionários para que a empresa aplique essas novas normas?
Nós temos limites que a empresa precisa ter, né, relacionado à NR1, mas o importante, mais do que o limite, eu costumo dizer que todos os empregadores, eu vou dizer assim, eles precisam adotar essas regras relacionadas aos seus empregados. Porque, como eu venho dizendo, se eu tenho um empregado no meu ambiente de trabalho, que ele desenvolve bem as suas atividades, eu tiro por situações do dia a dia, né, de atendimentos, que a pessoa precisa ter assim, o seu psicológico bem equilibrado. Se sua mente não está bem equilibrada, você não consegue direcionar bem no seu dia a dia. Esse adoecimento não impacta apenas naquele local, impacta em todo aquele ambiente que você está desenvolvendo. Então, há necessidade de se trabalhar em todos os âmbitos para que realmente os trabalhadores hoje, que vem tendo uma carga de trabalho cada vez mais desgastante, cada vez mais exaustivas, cada vez mais puxadas, né, precisam estar numa condição e elas precisam cumprir essas regras que estão voltadas na NR1.
Então, é bom importante também a gente acrescentar que a Casa OAB em Vitória realiza hoje, às 19 horas, um evento que vai discutir exatamente isso, as novas exigências da norma regulamentadora número 1, NR1, e os impactos para o setor empresarial, né, com o tema NR1, riscos psicossociais e impactos econômicos no setor empresarial, o que será exigido e como prevenir passivos jurídicos invisíveis. Um bom momento para se discutir esse assunto, né, doutora Gilamara?
Excelente momento para discutir esse assunto, excelente momento para as pessoas compreenderem que esse saúde mental é responsabilidade de todas as empresas, de todos os empregadores, de todas as condições, e para que a gente tenha a oportunidade de uma troca tão importante como a OAB, que é a nossa casa, que tem pessoas tão qualificadas e sempre traz um debate de alto nível para a nossa sociedade.
Bom, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Infinito Particular, e nossa especialista no Brasil exatamente sobre saúde no trabalho, o mundo do trabalho mudou, é Karina Uchoa, e ela já vem falando sobre esse NR1 há muito tempo, e agora chegou o momento, ela tem avisado há mais de 6 meses, olha, o NR1 está chegando, vamos alertar. Uhum. Toda quarta-feira, às 10h30 da manhã, ela está falando exatamente sobre isso, e tem um Instagram exclusivo sobre a saúde do trabalho, Karina Uchoa, pode procurar que vão ter lá riquíssimos conhecimentos, inclusive internacionais, sobre a saúde do trabalho. O detalhe também é que o trabalhador tem que ter consciência dos seus direitos e como recorrer quando ele sentir que não está tendo os seus direitos na saúde e no trabalho respeitados.
O trabalhador, ele tem que entender que ele não está sozinho. Ele tem mecanismos legais que o amparam. Primeiro, eu digo que esse trabalhador, ele precisa procurar o Ministério do Trabalho e Emprego. Para quê? Para que ele venha expor os seus desafios que estão acontecendo no curso do seu contrato de trabalho. Mas antes de procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, se essa empresa é uma empresa que prima pelo meio ambiente do trabalho saudável, que prima pelo bom andamento psicológico desse empregado, primeiro, se esse empregado tiver uma liberdade, ele tem que ir direto na empresa. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que ele pode chegar, ter um canal de comunicação aberto para que ele venha conseguir dialogar. Bom, mas passando essa parte da empresa, não tem uma ouvidoria, não tem um local que ele possa falar. Ele vai para o Ministério do Trabalho e Emprego. Do Ministério do Trabalho e Emprego, ele também pode procurar o sindicato da sua categoria especializada. Ele pode também procurar uma defensoria pública que possa lhe auxiliar sobre a demanda. E procura também o advogado ou advogada particular de sua confiança para o esclarecimento da demanda.
Tá, doutora Edilamara Rangel, muito obrigado por falar conosco. Gostaria que só deixasse aí uma mensagem final para todos os trabalhadores em relação a esse Dia Mundial de Conscientização da Saúde e do Trabalho e os Direitos do Trabalhador.
Minha mensagem é que você, trabalhador e trabalhadora, é peça fundamental na engrenagem dessa sociedade, que ela não vive sem você. Você precisa se cuidar. Se cuidar utilizando os equipamentos de proteção adequadamente, se cuidar fazendo a parte que você sente que porventura seu direito tenha sido violado, buscar todos os meios e mecanismos de proteção à sua saúde física e mental, e desejo vida longa a cada um de vocês, com muita vida, muita prosperidade e muita saúde.
Muito obrigado, doutora Edilamara Rangel, advogada trabalhista e previdenciária. Excelente entrevista, esclarecimentos aí a todos os nossos ouvintes. Estamos sempre à disposição aqui quando o assunto for de interesse da sua área, tá certo?
Tá certo, eu que agradeço, sempre à disposição, e excelente dia para todos nós.
Tá certo, muito obrigado. Você está conectado com a sua Rádio S hoje, aqui sempre com a informação do jeito que você gosta, de uma maneira real, plural e atual.